Jesus escolheu fazer as coisas através da igreja. Não é algo novo para nós, mas talvez seja novo para você assumir de fato o seu papel, o que Deus planejou, aquilo para que Deus criou você, como parte do processo para que você viva o melhor que Deus tem para a sua vida. Não existe nenhuma maneira de sermos efetivamente felizes a não ser cumprindo o propósito para o qual nós somos criados. Todos os dias eu e você fazemos coisas, tomamos tantas decisões, como o Fábio falou, uma boa parte, grande parte, automaticamente. E eu e você fomos criados para ser agentes de transformação. E fazemos parte de uma igreja, não só de uma igreja local. Talvez você que nos acompanha nesse tempo nem faça parte de uma igreja local nesse momento. E se é o seu caso, eu recomendo que você encontre uma igreja. Porque a igreja é o lugar onde nós podemos compartilhar, aprender juntos, crescer juntos e fazer juntos. Mas sabe, igreja é mais do que simplesmente um ajuntamento local. Existem pessoas, membros da igreja, em todos os lugares, em todos os países, inclusive nos mais fechados do mundo. O país hoje mais fechado do mundo contribui com a igreja sem saber, porque ele manda centenas e milhares de pessoas para a prisão, e a prisão tem necessariamente naquele país a igreja que mais cresce. Então, quando a pessoa é cristã, ele manda lá para evangelizar. Quando ela não é cristã, ele manda lá para que ela se torne. Então, que ele continue mandando gente para a prisão, porque lá tem mais liberdade do que fora. Às vezes nós esquecemos de quem nós somos e que nós somos agentes de transformação em todo lugar, em todos os ambientes, e temos a oportunidade de viver o melhor de Deus para as nossas vidas, e isso transforma a nossa vida em algo extraordinário. Nessa manhã, eu quero conversar com vocês acerca da presença da igreja, que deveria ser a presença de Jesus. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Assim como o Pai me comissionou, eu comissiono a vocês. Assim como o Pai me deu uma missão, eu transfiro essa missão para vocês. Você já entendeu o seu papel? Talvez você esteja nos acompanhando nesse tempo e você nem tenha um relacionamento significativo com Deus a ponto de entender o propósito dele ao criar você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: independentemente de você ter ou não essa consciência, você foi criado com um propósito especial. Você não está aqui apenas para existir, apenas para sobreviver, trabalhar, sofrer, alegrar-se, conquistar algumas coisas e depois morrer e deixar o que conquistou. Você faz parte de um plano maior, você é parte de algo maior do que você, e a sua vida deve contribuir para além dessa vida. Aquilo que você faz pode e deve ter impacto para a eternidade, porque você foi criado para ser eterno. A população mundial chegou a 7,8 bilhões de habitantes em 2020. Mas só no Brasil são 11 milhões de analfabetos. No mundo esse número ainda ultrapassa os 700 milhões. A fome no ano passado, segundo estimativas, estava na casa dos 690 milhões de pessoas, abaixo daquilo que se chama de linha da miséria. Porém, esse número pode facilmente ter ultrapassado 700 milhões esse ano por conta da pandemia. Doenças continuam matando pessoas, doenças que têm cura. Eu não estou falando só de coronavírus, que ainda se trabalha na vacina, mas há doenças conhecidas que têm vacina, que podem ser evitadas. Algumas podem ser evitadas com coisas simples, como lavar roupas e estendê-las no sol, como lavar as mãos. Algumas doenças poderiam ser evitadas com coisas absolutamente ao alcance de todos. Eu falo que o mundo ainda sofre com ebola, com dengue, com HIV, com malária, com tifo, com tuberculose, cólera, hepatite B e C, febre amarela. Cerca de 1,5 milhão de pessoas deixariam de morrer por ano se simplesmente a medicação que existe chegasse onde as pessoas precisam dela. Mas o mundo não sofre só com analfabetismo e com doenças. Os problemas espirituais e emocionais alastram-se no meio da população. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. 800 mil pessoas morreram por suicídio no ano passado. Esse número deve ter também sido inflacionado por conta das crises emocionais provocadas pela pandemia do coronavírus. Pessoas sem esperança, pessoas que quando chega uma depressão não dão conta de lidar, porque a vida delas revela um vazio espiritual. O mundo também sofre pela falta de liderança, e não qualquer liderança, mas liderança efetiva. O mundo precisa de líderes servos, empresários, líderes religiosos, professores, políticos, magistrados, líderes que usam a sua influência para o seu próprio bem e não para servir a sua comunidade. Mas a igreja, queridos, é a única organização que pode, aliada ou não a governos e empresários, mudar essa realidade. O dinheiro não muda isso. Os governos não podem mudar essa realidade. A igreja pode. Ela está em todos os lugares. Ela tem a confiança das pessoas, porque nós estamos com as pessoas quando seus bebês nascem. Nós estamos com as pessoas quando elas se casam. Nós estamos com as pessoas quando as pessoas que elas amam morrem. Nós estamos servindo essas pessoas em todos os lugares do mundo. A igreja tem pessoas perto de pessoas e ganha a confiança das pessoas porque ela serve as pessoas. A igreja também tem acesso ao coração dessas pessoas, mas ela também tem voluntários para treinar e ajudar as pessoas a mudarem. Ela tem o poder que muda o homem de dentro para fora. O governo não tem, as outras organizações não têm, mas a igreja tem um poder espiritual para transformar o que alguém é. Organizações e governos não podem dar esperança, mas a igreja pode. Organizações e governos não podem preencher o vazio espiritual, mas a igreja pode. Organizações e governos não têm gente para treinar, apoiar um processo de mudanças, como estamos começando a fazer em Guiné-Bissau, como aconteceu em Ruanda, como está acontecendo em tantos países do mundo, mas a igreja tem. Jesus disse aos seus seguidores, lá em Mateus 14, 16, Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Havia um problema, e Jesus está ensinando para os seus discípulos: vocês são parte da solução, e não apenas gente que revela o problema. É impressionante como nós somos bons para criticar o que os outros fazem ou deixam de fazer. Criticamos o governo, criticamos os professores, criticamos os empresários, criticamos a igreja, criticamos as lideranças, Boa parte das pessoas tem grande habilidade em apontar problemas, mas bem poucos sabem o que fazer em termos de soluções. Jesus disse que você é a solução. Jesus disse que você não foi chamado para dizer o que falta, você foi chamado para providenciar o que falta. Não havia pão, não havia comida, aquelas pessoas estavam longe e os discípulos sabem apontar o problema. Mas Jesus diz para eles: não me tragam o problema, resolvam o problema, deem-lhes vocês algo para comer. Em Mateus 10, versículo 7, Jesus diz: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Porque o reino chegou, os enfermos podem ser curados. Porque o reino chegou, os endemoniados podem ser libertos. Porque o reino chegou, os mortos são ressuscitados. Porque o reino chegou, a esperança, a transformação, a mudança de vida. Você é parte do reino de Deus, e se não é, deveria ser. Ajuste a sua vida, faça parte de um movimento milenar, um movimento que começou com Jesus e vai terminar com a volta dele no dia que ele chegar, e todo olho vai ver, e a igreja será arrebatada, e seremos levados e transformados para sempre. Até esse dia, eu e você somos agentes de transformação. Nós somos chamados para isso. Em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e batizem esses discípulos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e os ensinem a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Mas ele não para por aí, ele diz: eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês todos os dias até o fim, até aquele dia. Ele estará conosco. Então, até aquele dia, a igreja precisa agir, a igreja precisa mover-se. Eu e você precisamos ser aqueles que vão mudar a história. No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 18, e eu quero repetir de novo, Jesus disse: assim como me enviaste ao mundo. Agora ele está orando. Antes eu falei, quando ele vira para os discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu enviei vocês. Mas aqui ele está falando com o Pai, ele diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Há um propósito divino para você. Há uma intenção divina, há um plano que Ele quer executar através da sua vida. E eu e você só precisamos responder a isso. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aquilo que Jesus diz sobre mim, aquilo que Ele diz sobre você, aquilo que Ele diz sobre a igreja, se torna realidade no mundo quando nós ouvimos a sua voz. Então, por que é que nós podemos transformar qualquer realidade? Em primeiro lugar, porque aquilo que nós somos é determinado por aquilo que Jesus declara. Aquilo que nós somos é determinado por aquilo que Jesus declara. Às vezes nós acreditamos no que nós sentimos, às vezes nós acreditamos naquilo que nós ouvimos de outras pessoas, às vezes nós acreditamos naquilo que a sociedade nos impõe. Mas eu e você, nós somos aquilo que Jesus diz que nós somos. Aqui Ele diz: vocês são o sal da terra. Ele não diz: vocês poderiam ser, vocês podem vir a ser. Ele diz: vocês são. Ele também diz: vocês são a luz do mundo. Luz é luz. Ela não é outra coisa. E ela se mostra como luz pelo simples fato de existir. Você já usou açúcar no café como hábito na vida? Eu sei que alguns têm esse mau hábito até hoje. Não fica triste, não. Não é pecado, é só mau gosto. Não faz bem para a saúde, mas está tudo bem se você põe açúcar no café. Mas algumas pessoas já foram colocar açúcar no café e colocaram sal por engano. Você já fez isso? Ou você já fez um arroz e adoçou o arroz? Fica ótimo, não fica? Se colocar um leitinho, um coco, está aqui, né? Até que salva. O sal mostra o que é pela simples presença dele. A luz mostra o que é pela simples presença dela. Mas eles são o que são, porque sim. Você é o que é, porque Jesus diz que você é. Não é o seu treinamento. Não são as oportunidades que você tem. Não é a sua criatividade. Você é o que é, porque Jesus diz que você é. E se você é a igreja de Jesus, Jesus diz que você é sal e você é luz. Faz sentido para você? A segunda razão que nós podemos transformar qualquer realidade, nós podemos mudar qualquer realidade, porque o impacto da nossa presença é determinado por aquilo que nós somos. Se nós somos o que Jesus diz que nós somos, o impacto da nossa presença é determinado por aquilo que nós somos. Eu falei do efeito do sal, ou do efeito da luz. Se as luzes aqui forem desligadas ou se faltar energia, o efeito dela desaparece. Mas quando ela simplesmente retorna, a Bíblia diz que as trevas se dissipam. O sal tem tantas utilidades e historicamente ele é usado para tratar ferimentos, porque ele desidrata as bactérias e tudo que está contaminando aquele ambiente. Então, ele tem um efeito de asepsia. O sal realça o sabor dos alimentos, mas ele não se ajusta. Ele não precisa fazer nada, ele só precisa estar. Quando você pega uma comida sem sal, você diz, não tem sal. E tem gente que come completamente sem sal. E a gente usa até a expressão sem sal para algo sem graça, sem sabor. O sal revela o que ele é, simplesmente porque ele está presente. A luz revela-se a si mesma simplesmente porque ela está presente. Não tem como causar um impacto sem que você seja. E não tem como ser sem que Jesus diga que você é. Você só será à medida em que Jesus disser que você é. Eu me torno filho de Deus, porque Ele diz, se você confessar os pecados, se você crer em Jesus como Senhor e Salvador, e você o receber no seu coração, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, você se tornará, você será. E a partir do momento que Ele diz que você é filho de Deus, você é. E nada no mundo, nada fora desse mundo, nem poderes, nem as trevas, nem o inferno, nada pode mudar o que você é. Quando Ele diz que você é filho, você é filho. Ah, mas eu não me sinto filho. Não muda a realidade. Alguém ignorar a lei da gravidade não muda o seu efeito. Ela simplesmente é. E Jesus diz que você é. E quando você é, a sua presença revela quem você é. O Fábio mencionou alguém que ele conheceu, que identificou alguém simplesmente pelo efeito colateral da sua presença. onde nós estamos, realidades são transformadas. Onde nós estamos, o analfabetismo começa a terminar, porque a igreja não consegue ver os analfabetos sem fazer alguma coisa. Existem milhões de crianças sendo alfabetizadas nesse momento, por meio dos projetos da Igreja de Jesus. Quando a igreja chega, os enfermos são curados. Há milhares e milhares e milhares de pessoas em todos os países do mundo que estão enfermas, sendo cuidadas pelos filhos da luz. Quando a igreja chega, as pessoas encontram esperança e a sua vida passa a ter sentido, porque Jesus é a esperança. E quando a igreja chega, é porque Jesus chegou. Quando a igreja chega, líderes, servos são formados. E eles passam a mudar a realidade por meio da sua liderança. Eu não disse que quando os evangélicos chegam. Eu não disse quando a religião chega. Eu disse quando a igreja de Jesus chega. Porque ela não tem como não causar impacto. Porque ela é. Em terceiro lugar, nós podemos mudar qualquer realidade. Porque o resultado do nosso impacto é determinado por nossas escolhas. Veja que parece uma contradição. Eu estou dizendo que eu sou o que sou porque Jesus diz. Eu estou dizendo que o impacto da nossa presença é determinado por aquilo que eu sou. E que eu sou porque Jesus diz que eu sou. Mas é interessante como Deus faz as coisas. Ele me dá a oportunidade de usar aquilo que eu sou, por causa dele, para afetar a vida das pessoas. Em Mateus capítulo 5, versículo 13b, e depois 15 a 16, diz assim: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E a partir do versículo 15 diz: ninguém acende uma luz, uma candeia, uma lâmpada, e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. Muito bem, se você é sal, você pode permitir que a sua presença no meio daqueles que não têm esperança cumpra o seu efeito, simplesmente por estar lá. Mas você precisa se colocar no lugar certo. Uma lâmpada, uma luz, abafada por qualquer coisa, vai manter as trevas no lugar. Você não foi salvo por Jesus Cristo para viver escondido. Você precisa deixar essa luz brilhar. Você não tem poder de brilhar, você não tem poder de ser a luz é a presença de Jesus em você, e porque Ele está em você, então você brilha. Você é como uma lâmpada, que se não tiver a energia que chega nela, ela é inútil. Mas se você deixar essa luz, essa energia que é Jesus, se manifestar em você, as pessoas serão transformadas por causa da sua presença. Então existe um elemento pessoal, existe uma escolha pessoal no processo. Jesus nos transforma em seus filhos, em filhos de Deus, perdão. Jesus nos atrai para a família de Deus. Ele nos transforma em discípulos seus. Ele nos declara amigos seus. A parte da qualificação depende dele. Mas aquilo que nós fazemos com o que Ele fez depende das nossas escolhas. Você percebe que a sua presença está transformando realidades? Agora, se nós fazemos isso separadamente, tem um impacto. Agora você já imaginou o que pode acontecer se nós fizermos isso juntos? Ontem, um pequeno grupo dessa igreja foi para a estrutural ajudar um outro grupo de pessoas que está sendo sal e luz na estrutural. Todas as semanas, algumas pessoas daqui se juntam a outras pessoas lá no Varjão, para ajudar pessoas que estão sendo sal e luz no Varjão. E quando essas pessoas se juntam, essa luz brilha mais forte, esse sal tem mais poder. De tempos em tempos, nós saímos daqui e nos juntamos com igrejas em Guiné-Bissau para brilhar junto com eles. De tempos em tempos, nós saímos daqui e nos juntamos com o Ruá, que são agentes de luz e de transformação, e junto com eles nós ampliamos o brilho, nós ampliamos o impacto que traz cura, que promove transformação. Quando a igreja está junta, ninguém pode impedir o seu poder de transformação. Eu estou tão feliz com a possibilidade de voltarmos a estar juntos no mesmo lugar, numa sala como essa, nessa manhã. Mas igreja só é igreja com você que está na sua sala, com você que está num hotel, com você que nos acompanha no seu smartphone, porque a igreja está onde você está. Mas quando nós nos unimos num mesmo propósito, num mesmo movimento, numa mesma atitude de fé, não existe problema que não possa ser solucionado. Por isso, os maiores problemas do mundo, a analfabetização, a fome, as doenças, o vazio espiritual, a falta de líderes servos, só serão derrotados quando nós nos juntarmos como povo de Deus, para juntos gerarmos transformação. Quando nós concentrarmos o foco e juntos permitirmos que o poder multiplicador da presença de Jesus seja a provisão de alimentos, de escola, de hospitais, a transformação de lideranças. Enquanto a igreja quer indicar os seus ministros do STF, enquanto a igreja quer indicar os seus ministros de Estado, enquanto a igreja quer escolher os seus governadores, os seus deputados, os seus senadores, a igreja está usando os métodos desse planeta. Mas quando a igreja se junta para ser agente de transformação, ela transforma quem quer que esteja no poder, ela transforma quem quer que esteja no judiciário, ela transforma quem quer que esteja em qualquer lugar, porque não há nada que possa resistir ao poder da cruz. Juntos somos melhores, juntos podemos transformar a realidade, mas você não pode ficar de fora. Talvez você me acompanhe nesse tempo, mas ainda não faça parte de uma igreja. Eu quero encorajar você. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as suas obras. Se você abrir o seu coração, você vai ver na natureza e também no toque do Espírito Santo de Deus, diretamente na sua mente, diretamente nas suas emoções, irá convencê-lo de que você precisa de Jesus. Você pode ter boa vontade para mudar o mundo. Bilhões já foram gastos para acabar com a pobreza, mas a pobreza continua aí. Bilhões já foram gastos para acabar com a analfabetização, mas ela continua aí. Mas aquilo que a igreja de Jesus está fazendo no sertão não depende do dinheiro. Aquilo que a igreja de Jesus está fazendo na África não depende de dinheiro, depende do poder de Deus, de gente como eu e você. Aquilo que a igreja está fazendo na Coreia do Norte, que oficialmente não existem igrejas, aquilo que a igreja faz nas minorias na China, aquilo que a igreja faz em tantos e tantos lugares fechados, em tantos e tantos lugares carentes, só é possível porque a igreja está sendo igreja, porque Jesus é o cabeça dessa igreja. Então faça parte. renda-se a Jesus, diga: Jesus, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida. Vamos fazer isso juntos? Faça essa oração comigo, diz: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu podes transformar todas as coisas, mas eu preciso que o Senhor transforme a mim primeiro. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Entra no meu coração, transforma a minha vida e muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que se você fez essa oração, tudo muda na sua vida. E se você nos acompanha pela internet, deixa um comentário aí no chat, diga: eu recebi a Jesus. E um dos nossos ministros, pastores e voluntários vão interagir com você para que nós possamos ajudá-lo na sua caminhada. Se você está aqui nesse tempo, você pode preencher uma ficha amarela que está na sua cadeira e você pode entregá-la na saída para um dos nossos voluntários, e nós vamos ajudar você nessa caminhada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não há nada que a presença de Jesus não possa mudar. E quando Jesus chega, Ele muda você primeiro, e a partir de você o mundo será transformado. Estamos juntos nessa caminhada. Espero você para, como agentes de transformação, irmos muito além do que poderíamos ir em qualquer outra circunstância. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco, e vamos juntos mudar a realidade, porque Jesus Cristo está em nós e Ele nos escolheu para ser esses agentes de transformação que escreverão uma nova história. Que Jesus abençoe a sua vida.